vitaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
7:12, classificadas como organizações terroristas pelos Estados Unidos, o PCC e o Comando Vermelho reúnem cerca de 70 mil membros e movimentam bilhões de reais com o tráfico internacional.
O primeiro comando da capital e o Comando Vermelho surgiram da mesma forma. Eles se definiam como grupos de autoproteção dentro do sistema prisional. Em São Paulo, o PCC surgiu em 1993, após uma partida de futebol, como uma espécie de resposta ao massacre do Carandiru, que aconteceu um ano antes, episódio em que a polícia matou 111 detentos durante uma rebelião. Investigações do Ministério Público apontam que em 20 anos, o PCC saltou de 5 mil membros, atuando exclusivamente em São Paulo, para 40 mil membros, com atuação identificada em 28 países. A justiça aponta que o líder máximo do PCC é Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, preso há quase 30 anos. O MP estima que o PCC movimente cerca de 10 bilhões de reais por ano. Considerado o inimigo número um da facção, o promotor do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaquia, disse à CNN que a organização criminosa tem estrutura de máfia.
O fato mais grave é que o PCC tomou uma proporção tão grande e tão eficiente que ele já tem os seus setores muito bem estruturados na rua. Cada um desses setores tem 4 ou 5 membros capazes de assumir a liderança desse setor. De tal sorte que quando a gente prende um, outro imediatamente já está substituindo, porque essa organização que já tem feição de máfia, ela está pronta para funcionar sem as ordens diretas dos seus líderes.
Mais velho, o Comando Vermelho surgiu no Rio de Janeiro na década de 1970, a partir da combinação de criminosos comuns e presos políticos que eram contrários ao regime militar. Considerado um pouco menor que o PCC, estima-se que o CV tem em torno de 30 mil membros. A facção cresceu na América do Sul a partir de parcerias com grupos de guerrilheiros que abriram as portas do tráfico de cocaína e armas para o Brasil. Um relatório recente da Polícia Federal identificou a atuação de membros do Comando Vermelho no Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia. A justiça diz que o principal líder da facção é Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, também preso, assim como Marcola, líder do PCC, há quase 3 décadas. No Rio e em outros estados brasileiros, a facção, segundo as forças de segurança, se especializou na ocupação de território e na extorsão de moradores com a cobrança de serviços, como vans clandestinas, internet e gás. Acostumado a combater a facção criminosa no Rio, quando era capitão do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, a elite da Polícia Militar, Rodrigo Pimentel confirma este cenário.
Então, o Comando Vermelho hoje não é maconha e cocaína, é R$50 a mais no bujão de gás, é o sinal de TV de internet que eles roubaram das empresas de internet legalizadas, né? Então, é muito mais do que as pessoas imaginam. Você viu recentemente, foi notícia de jornal, um jovem em Fortaleza assassinado pelo Comando Vermelho porque ele vendia churrasquinho e não quis pagar uma taxa de R$1.000 por mês. Ou seja, o Comando Vermelho acabou com a atividade econômica local, com o microempresário, né?
Com colaboração da CNN Brasil de São Paulo, repórter Mardélio Couto.
7:16, homem condenado por tráfico de drogas é morto a tiros na região centro-oeste de Minas.
A Polícia Civil investiga um assassinato ainda cercado de mistérios em Popel, no centro-oeste de Minas. Matheus Felipe Lima da Costa, de 24 anos, o vulgo Mateusão, foi executado com 26 disparos de pistola 9mm. Segundo moradores da região, foram ouvidos barulhos de um carro e uma moto freando. Os assassinos ainda gritaram antes de atirar. É seu moleque. Então, efetuaram os disparos. Mateusão estava com mandado de prisão em aberto com uma condenação por tráfico de drogas de 8 anos de prisão. O homem, além desta condenação, tinha passagens por tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo, além de associação para o tráfico de drogas. Ele era da região da Vila da Paz, em Contagem, ali no bairro Industrial, e foi preso em março de 2023 com uma pistola 9mm na época da violenta guerra da Vila da Paz contra Joana D'Arc, que resultou em cerca de pelo menos 30 assassinatos. A autoria e motivação do crime ainda é um mistério, mas a principal suspeita da polícia é que os autores sejam da região de Contagem e não de Pompéu. Repórter Renato Rios Neto.
7:17. Cidades da região metropolitana registram aumento no número de golpes virtuais contra idosos. Especialista explica que a atenção da família é fundamental para evitar prejuízos.
O aumento dos golpes e do endividamento envolvendo empréstimos consignados tem preocupado o PROCON de Contagem. Entre janeiro e maio deste ano, o órgão realizou mais de 8 mil atendimentos, sendo 3.375 destinados a consumidores com mais de 60 anos. E é este o público que mais preocupa. 1.200 reclamações dos 60 mais estavam relacionadas a problemas bancários, principalmente empréstimos consignados, cartões de crédito e renegociação de dívidas. Nas ruas, a Itatiaia conversa com quem já passou dos 60 e tem sofrido com os golpes.
Alceu Carlos da Silva.
Sua idade e profissão?
81, sou aposentado.
Seu Alceu, golpe, a turma dos golpistas aí, cada hora pensa numa coisa e eles miram muito quem já passou dos 60, né? Tem que ficar esperto.
Eu tô até com processo aí no PROCON.
E foi por essa questão de golpe, de abuso?
Abuso.
O senhor toma algum cuidado pra evitar golpe, assim, quando te liga, quando manda alguma mensagem ali suspeita no celular?
Com muita segurança, eu fico muito atento.
Me fala o nome da senhora completo?
Meu nome é Cláudia Maria dos Santos. Sou aposentada, professora aposentada.
Golpe, já tentaram dar golpe na senhora?
Já.
Como é que foi?
Assim, me ligam, né? Tem ligações que falam que eu fiz compra em um certo lugar, então eu vejo que não é, eu desligo. Não, não marco bobeira, não.
Na hora que vem mensagem assim, ó, você ganhou tantos reais, clica no link aqui.
Não, 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 não clico, né? Porque você clica
furada.
No link, é furada. Então tem que ficar bem esperto.
É Luiz Carlos Alves Barbosa.
Sua idade e profissão?
53 anos, sou cabeleireiro.
Golpe no celular, já viu?
Ó, já mandaram pra mim links, entendeu? Esse pessoal tá usando muito a internet, né? Muito pra dar golpe em pessoas e eu procuro não abrir, entendeu? Porque com certeza é golpe.
Superintendente do PROCON de Contagem, Silvânia Silva, explica como os golpistas procuram as vítimas.
Somente nesse ano de 2026 até o dia 27 agora, foram mais de 1.200 atendimentos, os quais voltado para esse tipo de reclamação. O que é importante eles perceberem? Por exemplo, nunca façam nenhum tipo de tratativa por telefone. Às vezes entram em contato falando que tem um troco para poder receber, encaminham links a qual eles clicam nesses links, né? Ou então pedem foto, que hoje é a biometria facial, e através dessas fotos, torna-se ali um contrato.
O alerta ganha ainda mais importância com as novas regras para empréstimos consignados do INSS. Agora, a contratação exige validação por biometria facial no aplicativo Meu INSS. Contratos não confirmados em até 5 dias são cancelados automaticamente. O temor é que os golpistas passem a pedir por fotos do rosto das vítimas. Daí a importância da vigilância familiar.
Exatamente. E o que nós percebemos que quando os familiares ficam sabendo da situação, o caso já está muito agravante. Exemplo disso é o que aconteceu aqui, onde um familiar chegou e nos relatou que só percebeu a situação de vulnerabilidade financeira dos pais quando ela percebeu que ocorreu um corte na energia e no fornecimento de água. E aí eles foram pesquisar, ela tinha vários empréstimos e não estava recebendo nada do benefício, o que estava dificultando dela estar custeando o mínimo dentro da casa dela.
Ouvimos a superintendente do PROCON de Contagem, Silvânia Silva. Repórter João Felipe Loli.
7h22, cresce o número de contratações de seguros de vida em Minas Gerais.
O seguro de vida ganhou espaço no orçamento dos mineiros e registrou crescimento de 14,6% em Minas Gerais no ano passado, acima da média nacional. O avanço foi impulsionado principalmente por profissionais liberais, pequenos empresários e famílias que dividem a responsabilidade entre filhos e pais idosos. Segundo a presidente do Sindicato das Empresas de Seguros Privados de Registros e de Capitalização dos Estados de Minas Gerais, Andréia Padovani, o perfil do consumidor mudou nos últimos anos.
E um dos fatores que explica o crescimento no estado ser maior do que a média nacional está muito ligado com a densidade demográfica. No último censo de 2022, nós registramos 68,6 idosos para cada 100 crianças. Esse número está acima da média nacional e é praticamente o dobro do censo de 2010. Ou seja, a gente tem uma população, uma mudança no perfil da população. Atualmente são pessoas que cuidam além dos filhos, também de pais idosos, e obviamente gera uma preocupação com a renda a longo prazo. Então acho que Minas Gerais é uma lente privilegiada para realmente verificar o estudo da necessidade do seguro de vida para a população.
Durante muito tempo o seguro de vida ele era associado apenas à indenização por morte, né? Hoje ele passou a ser vendido como proteção de renda, planejamento familiar. Explica pra gente como essa mudança tem aparecido na prática, assim.
Houve sempre um estigma cultural que falar de seguro de vida no passado era antecipar o assunto de morte. Então, essa é uma situação que, de certa forma, afugentava, né, a população em adquirir uma pólice de seguro de vida. E esse cenário, ele tem mudado justamente pelo fato de hoje o seguro de vida ser uma ferramenta de planejamento financeiro. Ele possui coberturas agregadas, onde a pessoa pode sim usar o seguro, usufruir o seguro de vida, estando bem, estando em vida, né? Ele tem coberturas, por exemplo, de assistências 24 horas ligada a bem-estar e a longevidade, e além disso, ele prevê situações que aconteçam em vida, como por exemplo, uma invalidez, uma doença grave, ou mesmo uma incapacidade temporária que faça com que a pessoa possa ter momentaneamente uma perda da sua renda.
A Itatiaia foi às ruas para entender se a população acha vantajoso ou não, ou quais questões influenciam na hora de contratar um seguro. Qual o seu nome, idade e profissão?
Eu me chamo Jéssica Lohane, tenho 27 anos, sou manicure.
Já chegou a ter seguro de vida?
Já sim, mas eu acho muito alta a taxa.
Aí teve que cortar?
Sim.
José Natan Emílio Neto, eu sou caminhoneiro, trabalho com carreta, vi muita história sobre seguro, mas tem uma que marcou. O amigo meu morreu e se ele não tivesse feito um seguro uns dias antes, ele tinha deixado a família dele passando uma dificuldade terrível.
Repórter Laura Gorino.
7h25. A seguir, último dia para entregar a declaração anual do MEI.
Antigamente,
pão de queijo é top,
chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top,
compartilhe a vida.
Pão de queijo é top,
escuta essa mordida.
Domingo de bola cheia na Rádio de Minas.
Itatiaia, campeonato brasileiro.
A partir das 15h, logo depois do Domingão Esportivo. Vasco e Atlético, direto de São Januário. O Galo em busca da recuperação no Brasileiro. O jogo começa às 16h.
Bola batida, caça!
E meia do Maracanã, Brasil e Panamá. Sonhando com o Hexa, a seleção se despede da torcida.
Chama o Canhão!
E a partir das 7h15, tem o pré-jogo de Cruzeiro e Fluminense, direto do Mineirão. O time celeste chama a nação azul para mais uma vitória em casa. A bola rola às 20h30 da noite. Oferecimento, KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte. Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo 2026.
28, termina hoje o prazo para a entrega da declaração anual do microempreendedor referente ao ano passado.
A declaração anual do MEI é obrigatória para todos os empresários individuais que tenham sido optantes pelo CIMEI em qualquer período de 2025, mesmo que não tenham tido faturamento no ano. É o caso, por exemplo, de profissionais que tenham deixado de prestar serviços como MEI para trabalhar com carteira assinada. A declaração pode ser enviada pelo aplicativo MEI ou pelo portal do empreendedor. A Receita Federal orienta que os microempreendedores façam a entrega dentro do prazo para evitar encargos e manter a regularidade do CNPJ. A declaração é realizada de maneira rápida no portal do empreendedor. O MEI deve informar o faturamento anual bruto de sua empresa, incluindo todas as vendas ou prestações de serviços realizado em 2025. Pelas regras, o MEI não pode ultrapassar o limite de R$81 mil de faturamento anual ou proporcional mensal. Também é necessário informar se realizou a contratação de funcionário no máximo um, de acordo com a legislação. O objetivo é comprovar que a empresa está operando dentro dessas regras do regime. A entrega fora do prazo resulta em multa de 2% ao mês de atraso, limitado a 20% do valor total dos tributos declarados ou ao valor mínimo de R$50. A multa é gerada automaticamente após a transmissão da declaração em atraso. Para Itatiaia, Vitor Brandão.
7h29. Pesquisa aponta que famílias com renda entre R$2 e R$8 mil lideram o consumo no Brasil.
A classe C lidera o consumo no país e movimenta quase R$3 trilhões, superando as demais faixas econômicas. É o que apontou o IPC MEPS, uma pesquisa especializada que mapeia o potencial de consumo do país e de todas as cidades brasileiras. Desse modo, a classe C se consolidou neste ano como o principal motor da economia brasileira, liderando o potencial de consumo nacional. Ainda conforme o estudo, o avanço reflete a expansão do emprego formal e a reconfiguração da renda no país. O impacto dessa ascensão é evidente no varejo e em setores essenciais como habitação, alimentação e manutenção de veículos. E em Minas, o cenário se repete. A classe C assumiu o topo absoluto do mercado, representando quase 40% de todo o potencial de consumo local. O responsável pelo IPC MEPS, Marcos Pazini, explica se essa reviravolta social tende a permanecer.
A classe C nunca tinha sido a protagonista dos valores de potencial de consumo como aconteceu agora em 2026. Ou seja, esta aqui em 2026 é a primeira vez que a classe C vai deter a maior parcela de potencial de consumo dos brasileiros. E por que que isso aconteceu? Nesses últimos anos, nós temos observado o aumento da quantidade de empregos com carteira assinada. o que impacta diretamente os números da classe C, que via de regra depende bastante do emprego para ter sua renda mensal. Com esse aumento de empregos com carteira de trabalho assinada, a classe C não só tende a melhorar o valor do rendimento mensal, como também a confiança do consumidor melhora. Esse consumidor se vê mais confiante em adquirir produtos com valor mais alto, né? E, por conta disso, com possibilidade de parcelamento. Por que isso? Porque tendo uma certeza maior que vai ter o salário pago no final do mês, não dependendo tanto de trabalhos eventuais, essa classe pode assumir compromissos financeiros com o risco menor dela se tornar inadimplente. Portanto, os números de Minas, como de Belo Horizonte, são muito positivos e, de certa forma, fazem com que o Estado e sua capital chamem a atenção aí de investidores e de empresas que pretendem vender para esse mercado.
Só que o Belo Horizontino trabalhador, que pertence à classe C, com renda familiar de cerca de R$ 2.000, desconhece essa alavancada social. Afinal, para muitos, compra-se o que dá e paga-se como dá.
Cislene Cândida de Andrade Fortes. Eu sou dona de casa. Dinheiro não dá dando para comprar nada. Tô rebolando, me virando os 30, né? Tô empurrando com a barriga.
Lindaura, de Jesus dos Santos. Hoje é aposentada, né? É, a gente tem que saber muito administrar, né? Pra ver o que que consegue fazer, o que que consegue comprar. Ou seja, tudo é no cartão dividido pra conseguir. Seladinho, até alimentação. Se a gente quer ter uma alimentação decente, adequada, com pouco de qualidade, tem que comprar no cartão, dividido de 3, 4 vezes, né? Pra gente ter uma alimentação mais sadia.
Repórter Alice Brito.
Agora 7h33, a seguir, Atlético quer voltar a vencer fora de casa.
Cruzeiro segue o embalo da Libertadores e pretende outra vitória no Brasileirão.
Seleção brasileira se despede no Maracanã em amistoso contra o Panamá.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
A clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
7h35. Nova lei reforça ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças que atingem principalmente populações vulneráveis. Especialistas alertam que a falta de saneamento básico ainda é um dos principais fatores para a disseminação desses problemas de saúde.
Minas Gerais agora conta com uma lei voltada para a criação de políticas de prevenção e enfrentamento às doenças tropicais negligenciadas. O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa e publicado no Diário Executivo do Estado. A nova lei considera doenças como leishmaniose, esquistossomose e doença de Chagas, que são marcadas por fatores de desigualdade social e econômica. Regina Lunardi, médica infectologista e tropicalista, explica o que são as doenças tropicais negligenciadas.
Essas doenças têm, por definição, doenças infecciosas ou doenças parasitárias que são endêmicas, que ela existe ano após ano em vários tipos de população. E quem que é essa população? É a população mais pobre, a população de baixa renda, a população que não tem acesso a muito boa saúde, nem a outras coisas que elas deviam ter acesso, que era inclusive, principalmente, uma rede de esgoto e a educação sanitária. Bem, além disso, o investimento de pesquisadores, de grandes laboratórios farmacêuticos nas doenças negligenciadas é um investimento muito baixo. Se você pensar, durante muitos anos, acho que de 1970 e pouco a 2000 e pouco, foram produzidos mais ou menos 1.700 novos medicamentos. Desses medicamentos, apenas 21 estavam destinados para tratamento de doenças negligenciadas. Uma opinião minha, os currículos médicos atuais, seja de faculdades públicas, seja de universidades privadas, eles não oferecem o estudo, o ensino das doenças negligenciadas. É uma coisa muito grave e que precisa ser abordada.
A médica também avalia o que deve ser feito a partir da nova lei para combater a endemia dessas doenças.
É a educação desde sempre, ensinando para cada um. O seu menino, ele vai para a escola, ele tem que aprender na escola também e com a família dele. Ele tem que lavar a mão depois que ele for no banheiro. Ele tem que lavar a mão antes de se alimentar. Ele tem que conhecer que em determinadas águas ele não pode entrar. E fundamental, além da educação sanitária para todo mundo, existe aquela história da rede de esgoto.
Repórter Giovana Meirelles.
Agora no Jornal da Itatiaia. As últimas notícias do esporte.
Agora 7:38, vamos falar de futebol com um garoto que marcou Atlético e Cruzeiro em campo hoje, Enio Lima. Bom dia pra você.
Bom dia, Aline, bom dia, Gustavo.
Bom dia, Enio Lima, tá marcando bastante?
Tá marcando.
O Coelhão tá mascando. América que não, né?
O Coelhão anda mascando, rapaz. Pois é. Tá tensa a situação do América, mas hoje o Domingão tem muito futebol, começando pelo Campeonato Brasileiro. Às 16h tem o Atlético em campo contra o Vasco em São Januário e o Galo quer voltar a vencer fora de casa. Paulo Azeredo.
É isso mesmo, o Atlético vai em busca da terceira vitória no Brasileirão fora de casa. Tem um retrospecto ruim no Brasileirão fora de casa, são 9 jogos, 2 vitórias e 7 derrotas e precisa vencer para terminar essa fase pré-Copa do Mundo na primeira página do Campeonato Brasileiro entre os 10 primeiros colocados. Bom, o Atlético tem muitos desfalques para esse jogo, vai um time muito mexido e o último desfalque foi o Michael, com dores musculares, acabou ficando de fora da relação que viajou aqui para o Rio de Janeiro. O provável Atlético para pegar o Vasco hoje às 16h da tarde com transmissão aqui da Itatiaia, com Everson, Natanael, Lianco, Vitor Hugo, Renan Lodi, Tomás Pérez, Alexander Ossissê, Vitor Hugo e Bernard, Coelho e Cassierra. A jornada esportiva começando mais cedo aqui na Rádio de Minas, mas às 16h você confere a bola rolando direto de São Januário com Mário Henrique Caixa e toda a equipe da Itatiaia. Para o Jornal da Itatiaia, para o repórter Paulo Azeredo.
Já o Cruzeiro quer manter o embalo da Libertadores no Brasileirão hoje contra o Fluminense, 8h30 da noite no Mineirão. Emerson Pancieri.
Bom dia para você, Enio, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. O Cruzeiro hoje, para esse duelo contra o Fluminense, tem a volta do Gerson, reforço importante, o Coringa, como é chamado também pelo torcedor do Cruzeiro, que é cria do Fluminense, criado em Xerém. E ele tem esse retorno após cumprir suspensão no duelo da Copa Libertadores, jogo na última quinta-feira que o Cruzeiro venceu a equipe do Barcelona do Equador por 4-0. O Cruzeiro que vem de uma invencibilidade grande de 7 jogos, 4 vitórias e 3 empates nos últimos jogos. Cruzeiro aí contabilizando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Copa Libertadores da América. O time concentrado desde ontem à noite para esse compromisso contra o Fluminense. Sinisterra contratado em definitivo pelo Cruzeiro até 2028. Cruzeiro pagando aí ao Bournemouth da Inglaterra cerca de 3,5 milhões de euros. Para hoje, uma provável formação para esse duelo às 8:30 da noite. Otávio no gol, Fagner na direita, a zaga de Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Kaique na esquerda. No meio-campo, Lucas Romero, Gerson, Christian com Matheus Pereira na frente, Sinisterra e Caio Jorge. Segue com você, Enio.
Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu Coritiba por 3-0. O Atlético Paranaense bateu Mirassol 1-0. Bahia venceu Botafogo 2-1. O Corinthians venceu o Grêmio fora de casa por 3-1. E o Santos bateu Vitória por 3-1 na Vila Belmiro. Hoje, na sequência da rodada, tem Bragantino Internacional, 11:00 da manhã. Jogo em Bragança Paulista, Palmeiras e Chapecoense em São Paulo. Enquanto que o Vasco jogando contra o Atlético, Cruzeiro contra o Fluminense, 8:30 da noite. O Vasco e Atlético, 4 horas. E 8:30 da noite, Remo e São Paulo. Agora falando da seleção brasileira, que faz amistoso hoje contra o Panamá, na despedida do Maracanã, Wellington Campos.
Enio Lima, faltam 11 dias para a Copa do Mundo aqui na Itatiaia e a seleção brasileira se despede logo mais da torcida no Maracanã com todos os ingressos vendidos para o amistoso com o Panamá. Carlo Ancelotti terá esse time aqui no primeiro tempo. Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandro, Bruno Guimarães, Casimiro e Rafinha, Luiz Henrique e Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Para o segundo tempo, ele vai realizar 11 mudanças. É uma maneira de testar os atletas que estarão de folga depois do jogo, retornam amanhã às 4 e seguem em voo fretado para Nova York e de lá para Nova Jersey. Enio Lima.
Já o América na Série B do Campeonato Brasileiro anuncia novo treinador, Adilson Martins.
Humberto Louzerênio será o novo treinador do América. Contratado ontem à noite pela diretoria do América, o técnico de 46 anos, com última passagem no Vila Nova de Goiás, com 15 jogos e 7 vitórias, Humberto Louzer estava livre no mercado. Praticamente 24 horas depois da dispensa de Roger Silva, a diretoria do América agiu rápido no mercado e contratou Humberto Louzer, treinador que vai aguardar a chegada dos jogadores na próxima segunda-feira, já que ficaram de folga no sábado, ficarão de folga neste domingo e a reapresentação vai acontecer na segunda-feira, já com a presença do novo comandante Humberto Louzer. Terá uma semana para poder trabalhar, já que o América joga no dia 8 de junho, 8:00 da noite, no Independência, contra a equipe do Atlético Goianiense. Com informações do Coelho, aqui no Jornal da Itatiaia, Adilson Martins. Volto com você, Enio.
Já pela Série B do Brasileiro, o Atlético venceu Fortaleza por 1-0 em São João del Rei e saltou para a 8ª posição com 17 pontos. E o Paris Saint-Germain conquistou o bi da Liga dos Campeões. Toda a repercussão direto da Hungria, Fabrício Calazans.
Tô ligado, Enio Lima, deixa comigo. Um abraço para você, para quem se liga no Jornal da Itatiaia. A Rádio de Minas esteve ontem na Puskás Arena, na Hungria, completamente lotada, 67 mil torcedores, acompanhando em loco mais uma vez uma decisão de Champions e mais uma vez vencida pelo Paris Saint-Germain, bicampeão seguido da Champions. Após empate por 1-1 no tempo normal, em que o Arsenal saiu na frente com o Havertz e o Paris Saint-Germain buscou empate no segundo tempo em cobrança de pênalti com Dembélé, o Paris Saint-Germain levou a melhor nos pênaltis. 4-3, com destaque para o brasileiro Beraldo, que converteu a sua cobrança para a equipe francesa, e para o também zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, que desperdiçou a última batida dos pênaltis, isolando a bola. Paris Saint-Germain, 4-3, bicampeão da Champions League, o melhor ataque de toda a história da Champions, com 45 gols marcados, igualando a marca que era do Barcelona. 10 vitórias, 5 empates e 2 derrotas foi a campanha do Paris Saint-Germain, bicampeão da Champions League, Enio.
Tá falado, Fabrício Calazans, é o domingão de muito futebol na Rádio de Minas, Gustavo.
É a bola solta, como diria o Mário Henrique, né? Muito futebol. 6:46, ótimo domingo, Enio Lima. Agora a gente acompanha daqui a pouquinho o noticiário internacional. Trump diz que guerra contra o Irã está próxima do fim.
Mas possível explosivo é flagrado no Estreito de Hormuz.
Colômbia vai às urnas para eleições presidenciais neste domingo.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é Top Food.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
7:49.
Itatiaia Internacional.
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que avança com as negociações para colocar fim à greve, à guerra contra o Irã. Lúcia Mizel.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã se comprometeu a não desenvolver armas nucleares. Um dos principais pontos de atrito das negociações entre Washington e Teherã para pôr um fim à guerra no Oriente Médio. Em uma entrevista à Fox News, ele disse que Teherã garantiu que não vai fabricar nem comprar armamentos nucleares. O Irã vinha insistindo em adiar a discussão sobre essa questão para depois da assinatura de um acordo atualmente em discussão.
Autoridades de Omã, país da Península Arábica, alertam para a presença de um objeto flutuante no Estreito de Hormuz. A suspeita é que o artefato se trate de uma mina naval.
O aviso foi divulgado pelo Centro de Segurança Marítima do país, que orientou marinheiros, pescadores e embarcações a adotarem máxima cautela ao navegar pela região.
Segundo o comunicado publicado pelas redes sociais, o objeto foi avistado a oeste da zona de tráfego costeiro da via marítima, dentro das águas territoriais de Omã.
Colômbia vai às urnas para eleições presidenciais neste domingo. Os eleitores vão escolher o sucessor do presidente de esquerda, Gustavo Petro. Detalhes com Márcio Rezende.
O candidato governista Ivan Cepeda, atualmente senador, é a opção de esquerda. Rivaliza com o candidato da extrema-direita, Abelardo de Las Priela, identificado com o salvadorenho Nayib Bukele, com o argentino Javier Milei e com o norte-americano Donald Trump. Por fora dessa polarização aparece a senadora Paloma Valência, representante da centro-direita tradicional. Apesar de Paloma Valência ter a chance de se tornar a primeira mulher eleita no país, as propostas com foco na diversidade sexual vêm de Ivan Cepeda, um reconhecido defensor dos direitos humanos. O que todas as pesquisas apontam é que Ivan Cepeda ganharia de Abelardo de Las Priela no segundo turno, mas perderia de Paloma Valência caso ela passe. Todos os cenários estão em aberto porque há cerca de 10% de indecisos e, quando perguntados se poderiam mudar de voto, outros 10% afirmam que sim.
7:51. A seguir, os filmes e as séries em destaque no cinema e nas plataformas de assinatura.
Ô, de cá! Tem ninguém, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Alô, alô, Alaor na linha, seu técnico da CEMIG, especialista em ala... Se eu tô numa fazenda e vejo a colheitadeira quase encostando no fio, eu aviso. Alá o perigo. Ligar a irrigação e tá indo água na rede elétrica, alá o perigo. O colega tá levantando a rede pro trator passar, alá, alá. Ô, filho, cuidado com o choque aí.
Evite acidentes na sua plantação. Em caso de dúvidas, ligue 116. Seguinte.
Sua experiência inspira o Mercantil a fazer um banco cada vez melhor para você.
E nos inspirou a criar o Mercantil Diamante, o cartão dos 50 mais, com todos os benefícios de um cartão exclusivo, além de assistência em saúde, odonto e muito mais. É o cartão de quem sabe viver.
É preciso saber viver.
Cartão Mercantil Diamante.
O melhor para você.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friopel.
Centro de BH, Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
7:54, confira agora os lançamentos da semana no cinema e nas plataformas por assinatura.
Bom dia para todo mundo. As dicas de hoje passeiam entre animação política, faroeste cheio de perseguição, humor ácido e universo dos super-heróis. Bora conferir? Vamos começar pelas estreias do cinema.
É um matadouro.
Vocês querem virar comida? Ou vocês querem
liberdade?
Então vamos lutar por ela.
O clássico da literatura ganha uma nova adaptação para o cinema em A Revolução dos Bichos, dirigido desta vez por Andy Serkis.
Nenhum animal usará roupas.
O quê? Somos porcos de exibição.
E todos os animais são iguais.
Inspirada na obra de George Orwell, a história acompanha um grupo de animais que decide se rebelar contra os humanos em busca de igualdade dentro da fazenda.
gente tem que mudar pra casa da fazenda. Porque os humanos sabem quem é que manda.
Mas o sonho de liberdade começa a mudar quando os porcos assumem um controle e instauram um regime cada vez mais autoritário.
Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros.
Entre disputas de poder, manipulação e resistência, o filme atualiza uma das críticas políticas mais conhecidas da literatura mundial.
Garganta!
Sensacional!
Isso aí tá de bem com a vida.
Pra quem gosta de ação e clima de Velho Oeste, a dica é Terra de Pistoleiros.
Estou procurando um homem chamado Thomas Keller.
O longa acompanha Thomas Keller, um assassino procurado que encontra abrigo em Redemption, uma cidade onde criminosos fingem a própria morte para começar novas vidas.
Com licença, estou procurando Thomas Keller. Conhece?
Não há razão para morrer nesta noite.
Não me importo com o risco.
Mas o esconderijo passa a correr perigo quando uma mulher ferida chega ao local em busca de Thomas, enquanto caçadores armados começam uma perseguição violenta pela região.
Estou enfrentando uma luta infernal.
Com confrontos, vinganças e segredos do passado vindo à tona, o filme mistura suspense e faroeste em uma trama marcada por disputas entre foras da lei.
Coloque naquela carroça. Nós vamos capturar todos eles.
Agora vamos para o streaming. A dupla mais caótica da animação adulta está de volta na HBO.
Boosters are go. Nav systems go. Big Mike, initiating in 3, 2, 1...
A nona temporada de Rick and Morty chega ao streaming prometendo aventuras ainda mais exageradas, viagens entre universos paralelos e muito humor ácido. A série acompanha o cientista Rick e o neto Morty em missões que desafiam espaço, tempo e lógica, sempre misturando ficção científica com sátira e situações absurdas. Os novos episódios ampliam ainda mais o universo da animação, com uma das produções mais populares de Adult Swim. E fechando as dicas de hoje, o universo da Marvel ganha uma versão sombria em Spider-Noir, no Prime Video.
A cidade está uma sombra.
Ambientada em Nova York dos anos 1930, a série acompanha Ben Reilly, um investigador particular marcado pelo passado e obrigado a revisitar os tempos em que atuava como o único herói da cidade.
Meu amigo desapareceu. Você é um investigador. Investigue.
Estrelada por Nicolas Cage, a produção mistura ação, investigação policial e clima noir, inspirado nos quadrinhos da Marvel.
Hora de mostrar para essa cidade quem manda aqui.
Releitura mais sombria do Homem-Aranha, agora em meio a crimes, corrupção e mistérios pelas ruas da cidade.
Você acha que eu quero brigar? Olha pra mim. Errou.
Uma produção de Léo Martiniano.
Porque sem poderes, não há responsabilidade.
Repórter Laura Gorino.
Da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
8 horas. Você está ouvindo o Jornal da Itatiaia. Hoje é domingo, 31 de maio de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. As informações de polícia com a repórter Alice Brito.
Fim de semana violento na Grande BH. Um homem de 31 anos foi executado
com 35 tiros. 3 deles foram no rosto. O crime ocorreu no meio da rua, no bairro Jardim Laguna, segunda sessão em Contagem. Para a polícia, a companheira da vítima contou que ela e o marido estavam bebendo numa praça do bairro quando a vítima se afastou para atender o telefone. Minutos depois, ela ouviu muitos tiros. Na sequência, viu o companheiro caído no chão, já sem vida. Neste instante, 2 homens desconhecidos saíram correndo, entraram num carro preto e fugiram. A mulher não soube informar se o companheiro estava sendo ameaçado. Porém, a vítima, que carrega o apelido de Semente, possui uma extensa ficha criminal que envolve receptação, furto e tráfico de drogas. A autoria e motivação do crime ainda serão investigados. Já na MG-040, em Ibirité, um homem foi assassinado com diversos tiros na cabeça às margens da rodovia. Motoristas que passavam pela região e viram o corpo acionaram as forças de segurança. A identidade da vítima ainda é desconhecida, já que não portava nenhum documento. O corpo foi encaminhado ao IML para realização de exames de identificação. No braço direito, a vítima possui uma tatuagem com a data 2/3/78. E ao lado, a imagem de um terço. No braço esquerdo, outra tatuagem, com uma mão envolta em um terço e a escrita família. Após a identificação da vítima, o caso será investigado. Repórter Alice Brito.
Agora, as condições do tempo.
O dia em Belo Horizonte terá predomínio de céu parcialmente nublado. Na capital, a temperatura mínima foi de 14 graus na madrugada e a máxima deve chegar hoje aos 26 graus. Portanto, não faz muito calor. A umidade relativa do ar vai girar em torno de 50% no período da tarde.
8:02.
Do fato, com Edilene Lopes.
Edilene, proposta que prevê o fim da escala 6x1 começa a tramitar no Senado nesta semana. Qual a outra PEC prioritária que promete movimentar os corredores em Brasília, hein? Bom dia.
Bom dia a todos. A pauta da escala 6x1 deva continuar na pauta durante essa semana, até porque o texto começa a tramitar no Senado e a Comissão de Constituição e Justiça deve analisá-lo. Existe uma outra proposta de emenda à Constituição também tratando do fim da escala 6x1 que foi apresentada agora pela oposição, pelo líder da oposição, o senador Rogério Marinho, que é o coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro, e agora a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, tem que definir como fica a sua pauta. O que vai determinar qual é o ritmo da PEC que vai caminhar mais rápido é justamente qual delas será pautada primeiro, né, no CCJ. Existe a proposta que veio da Câmara dos Deputados, que é encampada pelo presidente Lula e é defendida pela base de governo, e também existe a outra proposta apresentada por Rogério Marinho, que prevê, em resumo, que a negociação sobre como fica a escala deva ficar entre patrões e empregados. Atende um pouco a reivindicação, a demanda do patronato. Então, esse sim vai ser um assunto dessa semana, mas a pauta colocada na semana passada, depois da visita de Flávio Bolsonaro a Donald Trump, que tem a ver com os Estados Unidos classificarem tanto o Comando Vermelho como o PCC como organizações terroristas, e isso permitir que os Estados Unidos apliquem punições a instituições, como por exemplo as financeiras, que tenham algum tipo de relacionamento com as facções criminosas, mesmo que seja com empresas de fachada, isso também vai ser um assunto que vai dominar a pauta. Isso porque, ao fazer essa movimentação, Flávio Bolsonaro colocou o governo do PT em uma encruzilhada, uma sinuca de bico, porque é contra a intervenção, mas dizer que é contra os Estados Unidos atuarem em território nacional e fazer o discurso da soberania não tira o desconforto de parecer que está defendendo as facções criminosas e não a soberania nacional em combater o crime organizado. Então, esse é um ponto que encurrala o Partido dos Trabalhadores, mas muitos dos seus integrantes acreditam que esse possa ser um tiro no pé, exemplo do que aconteceu com o tarifaço, que teve como momento anterior a articulação de Eduardo Bolsonaro, então deputado federal agora ex, irmão de Flávio Bolsonaro. Se houver algum prejuízo econômico decorrente de uma ação dos Estados Unidos no Brasil, que possa, por exemplo, punir algum ente do sistema financeiro e possa gerar algum efeito em cascata na economia brasileira, aí os integrantes ou alguns dos integrantes do Partido dos Trabalhadores acreditam que esse discurso possa se voltar contra a base do ex-presidente Jair Bolsonaro e contra a campanha de Flávio, que vai ser acusado pelo governo e já está sendo de ser o inimigo do povo, ser traidor, vai ser esse o discurso do Partido dos Trabalhadores. Então vai ter muita repercussão. Flávio Bolsonaro conseguiu pautar o debate da política e sair do lugar de quem era o assunto depois do vazamento do áudio para o Daniel Vorkaro. Ou seja, pelo menos nessa semana, Flávio Bolsonaro conseguiu uma virada de jogo. Esse assunto continua repercutindo na semana que vem, junto com a escala 6x1, os principais assuntos do momento. Lembrando que Flávio Bolsonaro deve estar em Minas Gerais entre amanhã e quarta-feira, porque participa de eventos, agendas relacionadas ao agro, como, por exemplo, o Elos, Itatiaia CNN, a Fenamil, em Patos de Minas, recebe o título de cidadão honorário em Belo Horizonte, concedido pelo vereador Vili, uma série de agendas que ele cumpre em Minas Gerais, principalmente relacionadas ao agro. Uma excelente semana, muito abençoada para todos nós.
Amém, Edilene Lopes, sempre em cima do fato, um ótimo domingo para você. 8:06. Justiça proíbe a admissão de novos pacientes no único manicômio judiciário de Minas. E a decisão polêmica divide opiniões entre profissionais de segurança e também psiquiatras.
A resolução do Conselho Nacional de Justiça de fechar os manicômios judiciários está saindo do papel e virando uma realidade. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais publicou uma portaria, agora no final de maio, que, entre outras coisas, determina que a partir de agora fica vedado a admissão de novos pacientes no Hospital de Custódia Jorge Vaz, em Barbacena, o único manicômio judiciário de Minas, e no CAMP, em Ribeirão das Neves, que também detém estrutura para presos imputáveis, ou seja, aqueles que para a justiça têm problemas psiquiátricos e são incapazes de discernir os seus atos criminosos. A questão que fica é: para onde vão agora os presos inimputáveis? A questão tem causado polêmica na segurança pública e também no campo da psiquiatria forense. Para o secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, a decisão é absurda.
Na verdade, essa decisão do TJ aqui de Minas, ela reflete, na verdade, uma decisão do CNJ. Então, o TJ tem que cumprir as determinações do CNJ e, infelizmente, existe uma resolução do CNJ determinando o fechamento dos hospitais de custódia, que é um absurdo. Então, imagina que uma pessoa não possa mais entrar numa unidade que vai ter um tratamento específico para ele. Então, imagina um camarada que tem um problema de enfermidade mental, que mate 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, e ele não pode mais ser internado. Então, o mais absurdo do mundo é você entender que uma simples resolução, uma mera resolução do CNJ, ela tem o poder de revogar o Código Penal. No Código Penal ainda tem a previsão da aplicação das medidas de segurança de internação e de tratamento ambulatorial. Então, há os hospitais de custódia, estão previstos no Código Penal. Então, isso que está acontecendo é uma verdadeira aberração. Isso vai gerar uma sensação de intranquilidade na sociedade absurda. Você imagina que esse cara mata 2, 3, como eu falei, pessoas aqui, e já ele é solto, porque se ele tiver em surto, no sistema de saúde, ele só pode ficar até 15 dias. E depois ele vai para tratamento ambulatorial. Então, se imagina a calamidade que vai ser isso, você não ter um lugar para internar essas pessoas. E aquelas que têm que ser internadas, a família não aceita. A família não quer acolher, porque a família tem razão. É uma situação de muito perigo, uma situação perigosa. Não é uma situação de normalidade. E essas pessoas que estão no nosso hospital de custódia, que no futuro próximo elas vão ter que sair também, elas vão para onde? Se a família não acolhe, se elas não têm residência fixa, elas vão se transformar em pessoas em situação de rua. Então a gente vê que é uma decisão completamente equivocada, é uma decisão sem o menor sentido e, pior, é uma decisão contra uma disposição expressa em lei, que é o nosso Código Penal.
O psiquiatra forense Paulo Repsoldi começa explicando a diferença entre a fase aguda, o chamado surto, e a fase crônica das doenças psiquiátricas.
As enfermidades mentais, elas podem ser divididas em duas fases. Uma fase crônica, né, ou permanente, que é a enfermidade por si, ou seja, a pessoa que tem uma deficiência mental, uma psicose esquizofrênica, ela tem algumas alterações que são permanentes, longas, e que não caracterizam necessariamente um risco para o paciente ou para terceiros. Agora, tem a fase aguda, que são, eventualmente, o que a gente chama de forma leiga de surtos, né, psicóticos, em que o paciente se encontra de uma forma temporária em crises de agitação psicomotora, agressividade elevada contra si, automutilação, tentativa de suicídio ou contra terceiros, lesão corporal e homicídio tentado ou consumado, e delírios, alucinações, aquelas questões.
E é justamente nesta fase aguda, conhecida pela população como surto, que a falta de vagas em hospitais de custódia irá prejudicar a sociedade, na opinião do psiquiatra Paulo Repsoldi.
Então essa questão do CNJ traz esse problema porque os centros de atenção psicossocial, como é chamado de CAPS, eles não são hospitais, são serviços ambulatoriais. E mesmo que eles possam permanecer dormindo lá, é como se fosse uma UPA. Você dorme 1, 2 dias em observação. Não é um hospital. Um paciente de uma UPA que precisa de estar sob os cuidados 24 horas integrais médicos, mais do que 1, 2 dias, ele é transferido para um hospital. O mesmo deveria, pelo menos, acontecer com os CAPS. Então, essa é a questão técnica da coisa. E colocando em risco a sociedade, obviamente. E acho, assim, muito temerário, né, assim, o fechamento desses hospitais. O que tinha que se fazer é transformar os hospitais judiciários em unidades prisionais especializadas em tratamento psiquiátrico com qualidade de primeiro mundo.